step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Seleção Argentina, grande
Argentina. Você vai gostar dessa, hein?
O Peru já está acostumado a ceviche.
Ah, foi bem pra caramba.
Ah, não, foi muito.
Eu mereço. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan.
Muito
boa! Boa tarde, São Paulo. Boa tarde,
boa,
Brasil.
É.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
Jovem Pan.
Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 5 de julho de 2019, edição que você pode acompanhar também com a imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, no streaming da Jovem Pan. E vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro afirma que algumas questões da reforma da Previdência serão corrigidas no plenário da Câmara.
É, a questão das polícias, por exemplo, ficou tratada de uma forma diferenciada. O presidente não conseguiu fazer a interferência que queria, conversando com o relator, mesmo nas discussões aí que ocorreram na comissão especial, também não foi a garantida flexibilização que se imaginava. Agora isso vai ser tratado em separado. E tem a questão dos estados e municípios. São dois pontos que ainda poderão ser alvo de discussões antes da votação em plenário.
Sérgio Moro critica a nova divulgação de conversas atribuídas a ele e diz que vazamento é uma tentativa criminosa de invalidar as investigações.
É, desta vez, os vazamentos e supostas conversas foi feito pela revista Veja, junto com o Intercept Brasil. É a chamada de capa da revista deste final de semana, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, mas é um material bem mais amplo do que o divulgado nas vezes anteriores.
Atrasos na obra do BRT Transbrasil já geraram prejuízo de 730 milhões de reais aos cariocas, aponta o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro.
É, o Rio de Janeiro é um problema mais grave, mas nós temos centenas de obras paradas em todo o país. São obras acertadas por estados, por municípios, que contam muitas vezes com a parceria da União, só que a União não pode fazer mais aporte de recursos na medida em que ou os estados ou o município interrompem a liberação de recursos e não atendem ao cronograma previsto para a obra. Então, são obras paradas que poderão gerar mais atividade, algumas têm papel importante, inclusive nos serviços prestados à população, mas é a condição que nós temos, muito reflexo da crise econômica e reflexo da crise financeira do Estado, do setor público de modo geral.
Após pedido da ONU, governo da Venezuela liberta 22 prisioneiros, incluindo uma juíza, um jornalista e 20 estudantes.
É, e além do pedido da ONU, tem estatísticas aí, são divulgadas com números absurdos de assassinatos realizados diariamente na Venezuela, envolvendo opositores do governo.
Polícia da Espanha divulga novas imagens de cocaína apreendida com um militar da aeronáutica brasileira.
É impressionante como ele tinha quase certeza de impunidade, que não haveria fiscalização, que ele ia passar tranquilamente. Os pacotes estavam na mala, de uma forma que, se passasse no raio-x, daria para perceber que era alguma coisa estranha. Não tinha nada embalando, disfarçando, como costuma acontecer, não. Estava lá na mala, mala cheia de cocaína.
Cidades de Santa Catarina amanhecem com temperaturas negativas e geada nesta sexta-feira. São Paulo registra recorde de chuva para o mês de julho em apenas 24 horas, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia.
É uma chuva típica para essa época do ano, choveu durante toda a madrugada, nós tivemos interrupções em algumas das principais vias, como aconteceu com a Marginal, como aconteceu com a Via Anhanguera também. Nesta manhã, rodízio de carros foi suspenso em São Paulo por causa disso, mas um trânsito caótico desde a madrugada. 2:08, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre. Jornal Jovem Pan.
2:11, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora aqui comigo, Thiago Berrache. Oi, Thiago, boa tarde.
Denise, boa tarde a todos. O secretário especial de desestatização do governo de Jair Bolsonaro reiterou hoje que a venda das estatais é importante para acabar com empresas corruptas no Brasil. Em um evento com empresários aqui em São Paulo, nessa sexta-feira, Salim Matar voltou a defender a redução do tamanho do Estado.
Eu acredito que nós precisamos de mais mercado. Nós precisamos reduzir a quantidade de impostos, emaranhado tributário. Nós precisamos facilitar a vida do empreendedor. Só de vender estatais, imagina quando no final desse governo nós temos 134 estatais, a grande maioria delas corruptas, como foi, lembro, do Correios, da Petrobras, Casa da Moeda, Hemobras. No caso do Correio tem o Postales, aquele fundo de pensão que comprou títulos da Venezuela. O total do rombo nos fundos de pensão que este governo recebeu são 100 bilhões. E nós vamos parar com isso.
O secretário de desestatização, Salim Matar, dono de uma locadora de veículos, aliás, Denise, ele é empresário, é o único empresário que está no governo, ele revelou que nunca teve vontade de trabalhar no executivo, mas aceitou o desafio. Em relação à venda de estatais, com esse processo, o governo pretende atingir uma receita só nesse ano de 20 bilhões de dólares ou 80 bilhões de reais, dos quais 50 bilhões já estão entrando no caixa da União. Já o empresário Flávio Rocha, também presente a esse evento aqui em São Paulo, ressaltou que o Brasil precisa ser um país sem conflitos.
O que caracterizou esse triste ciclo da nossa história política é realmente a lógica de dividir para governar. A partir do conflito original marxista, capital contra trabalho, hoje inteiramente superado, mas se descobriu que uma forma eficiente de justificar o grande mediador que é o Estado é ter um país conflagrado. Se fareja qualquer faísca de conflito e se joga gasolina em cima, e essa é a lógica do ciclo que ficou para trás. Eu vejo com muito otimismo, e pela via política que vem essa conquista, que nós estamos saindo desse ciclo de exacerbação de conflitos para o ciclo regido pela lógica da mais fantástica máquina de solução, de mediação e precificação de conflitos, que é a empresa privada.
No evento com empresários, aqui em São Paulo, Flávio Rocha, que foi pré-candidato à presidência da República em 2018, voltou a defender as reformas, mas ninguém citou especificamente, Denise, a reforma da Previdência. Falaram apenas sobre a reforma trabalhista. Agora, quem roubou a cena nesse evento foi o sócio fundador da Avan, Luciano Hang, que foi ao evento com terno verde e gravata amarela. Denise.
É totalmente brasileiro, né? Ele não demonstra desde a época da campanha, né? Total apoio ao atual governo, então ele resolveu ir com as cores mesmo. Agora a gente percebe os empresários com a vontade de ver um Estado menor e mais eficiente, né, Tiago? É um desgaste que a gente já vê de muito tempo no Brasil. É o histórico do Brasil, né?
É, sem burocracia ou com menos burocracia, porque o Brasil é um país cartorial, um país da burocracia. E não só com a redução da burocracia, mas também com o incentivo de criação de micro e pequenas empresas. Isso é fundamental, não é, Denise? Porque num momento como esse, com desemprego, muita gente parte para o negócio próprio. Então, se você tem incentivo para abrir micro e pequenas empresas, a situação poderia ser melhor, né?
É, e mesmo as grandes, né? O Brasil tem que se preparar, inclusive, para o acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso representa derrubada de barreiras. Aí nós temos alguns setores que há muito tempo convivem com alguns estímulos tributários, é o caso do setor automobilístico, por exemplo, e mesmo assim nós temos montadoras ameaçando sair do país. Agora imagina num cenário em que elas vão ter de encarar uma competitividade muito maior, a entrada de produtos mais baratos aqui no Brasil, carros, veículos mais baratos, que é o que vai acontecer, né? Nós vamos poder importar da Europa com uma alíquota bem mais baixa. Então, se não houver competitividade, melhoria do ambiente de negócios, menos tributação, menos custo, Brasil, essas empresas vão embora.
O Brasil fica atrás, né? Carga aqui é muito alta e aí não tem como competir com outros países. Às vezes, um país que trabalha com o euro, que é uma moeda que custa 4,5 vezes mais do que a moeda do Brasil. Às vezes tem produtos lá que são mais baratos do que aqui.
É, exatamente, é esperar que passe a reforma da Previdência e depois se possa cuidar de toda essa agenda. A reforma tributária já está lá no Congresso, inclusive em tramitação, e Paulo Guedes, que participou do mesmo evento ontem, antecipou que agora no segundo semestre deve lançar um plano econômico. A gente imagina com medidas focadas exatamente na retomada do crescimento. Ele tem uma visão liberal de gestão da economia, que tende a reduzir o tamanho do Estado, promover mais concessões, mais privatizações, e é o que se espera mesmo, né? Então passa essa barreira aí da reforma da Previdência, vamos seguir em frente para ver se a economia cresce. 2:17 e agora o Vitor Moraes. Oi, Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Pois é, Denise, apesar desses problemas que vivemos aqui no Brasil, é um país bem de natureza muito bonita. Prova disso é que agora temos 23 lugares considerados patrimônio mundial. Durante uma sessão hoje no comitê em Baku, no Azerbaijão, Paraty e Ilha Grande, e no Rio de Janeiro, foram inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, unindo os destaques culturais e ambientais em um só planejamento, que agora vai promover um plano de integração entre os dois setores. Paraty realiza um feito inédito na América Latina. O lugar, primeiro, é muito bonito e é o primeiro sítio misto da região onde se encontra uma cultura viva. Todos os demais sítios mistos do continente, como Machu Picchu no Peru, por exemplo, são sítios arqueológicos em uma paisagem natural. Paraty e Ilha Grande são constituídos por 5 elementos: o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Reserva Ecológica da Juatinga, o Centro Histórico de Paraty, o Parque Estadual da Ilha Grande e a Reserva Biológica de Praia do Sul. Com 85% de cobertura vegetal nativa, bem conservada, essas áreas formam o segundo maior remanescente florestal do bioma Mata Atlântica. Além da sua extensão, a fauna e a flora exibem várias espécies raras e endêmicas. Realmente, Denise, uma notícia boa, já que o Brasil tem muitos lugares bonitos para se conhecer e também visitar.
É, exatamente. Agora, aqui no Brasil também tem o custo Brasil para o turismo local, né? Porque às vezes você compara, mesmo quando tem momentos de dólar mais desfavorável, que aqui é muito caro, o hotel é muito caro, as passagens para viagem interna, quando vai, você vai no resort, é caríssimo. Então precisa cuidar do turismo brasileiro, né?
Exatamente, Denise. Eu há pouco tempo fui para um lugar chamado Caraíva, no norte da Bahia, e achei extremamente caro, apesar de lindo e bem conservado. Mas esses lugares como Paraty e Ilha Grande, por exemplo, devem sempre ter turistas o ano inteiro, principalmente no verão, né?
E festivais, turista, inclusive, né? Porque tem outro lado cultural, por exemplo, Paraty, o lado histórico também, não é só uma beleza natural.
Exatamente, Denise.
Da região. Mas é isso, aproveitar o Brasil, mas foi, sem dúvida alguma, a gente tem que comemorar esse reconhecimento e colabora para a preservação do local também depois, né?
Exatamente. O grande lance aí é que esses lugares possam continuar recebendo turistas, sendo bem aproveitados também, com a fauna, com a flora, com os animais, com o lixo, tudo bem feito.
Tá certo, então, Vitor, muito obrigada. 2:19. E agora vamos à participação da Nani Cox.
Sem indiciamentos, o inquérito sobre o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista, foi concluído. De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi culpado pelo incidente porque o Instituto de Criminalística apontou que o fogo foi causado por defeito em um dos holofotes do prédio. Parte da estrutura do museu foi destruída pelas chamas que atingiram o estabelecimento na tarde do dia 21 de dezembro de 2015. O incêndio estragou o segundo e terceiro andar do local e o teto de madeira desabou. O acervo, considerado patrimônio histórico, era digital e tinha cópias de segurança. O bombeiro civil, Ronaldo Pereira, trabalhava no local e morreu após uma parada cardiorrespiratória causada pela fumaça. O museu e o complexo da Estação da Luz não tinham auto de vistoria dos bombeiros. O inquérito foi encaminhado para a promotoria criminal, que vai analisar a conclusão da polícia. Ainda há um outro processo caminhando na área civil, mas ainda não há resultados. A fachada e a cobertura do edifício já foram restauradas, mas ainda falta a reconstrução interna. A previsão do governo do estado de São Paulo é finalizar as obras e reabrir o museu no ano que vem. O Ministério Público Federal afirmou que acompanha as providências tomadas para a recuperação e preservação dos edifícios atingidos pelo fogo.
Nós vamos agora mais uma rápida parada aqui, daqui a pouquinho muito mais informação para você no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
Seguimos com o Jornal Jovem Pan, você nos acompanha também com imagem. Agora, André Ranieri traz informações, seleção brasileira. Agora tá chegando um momento decisivo, né? Eu não acreditava muito, viu, André? Confesso.
É, você e muita gente. Boa tarde a você, Denise Campos de Toledo. Boa tarde também ao ouvinte aqui no Jornal Jovem Pan. Neste final de semana, domingo, a grande decisão da Copa América de 2019. O Brasil vai enfrentar a seleção peruana às 5 horas da tarde no Maracanã. E tem algumas curiosidades sobre esse jogo, né? O Brasil pode conquistar o título pela 9ª vez, já conquistou em 8 oportunidades, e pode conquistar pela 5ª vez jogando em casa, sendo o país sede. Em todas as oportunidades em que o Brasil sediou a Copa América, foi campeão, e isso pode se repetir no domingo. O Tite também pode conquistar o seu primeiro título como treinador da seleção brasileira, e pela primeira vez a seleção brasileira pode conquistar uma Copa América sem levar nenhum gol, né? A defesa está por enquanto invicta, não levou nenhum gol, está muito bem, né? O sistema defensivo do Brasil vem sendo muito elogiado, e o Tite, apesar de algumas críticas, que eu particularmente não concordo, acho que elas em muitos momentos são muito pesadas, ele perdeu só 2 jogos, né? Desde que assumiu a seleção brasileira, e um deles, claro, foi na Copa do Mundo para a Bélgica, mas é muito pouco, né? O trabalho dele é sim consistente.
Eu acho que a crítica tem um pouco a ver com o posicionamento dele em relação a Neymar, e aliás tem muita gente comemorando o fato de o Brasil chegar à final sem o Neymar, né? Independentemente de todo esse escândalo que ele esteve envolvido, que a gente não sabe o resultado, se ele é culpado ou não, o fato é que ele tem desgastado a própria imagem com vários outros fatores, né?
Sim, sem sombra de dúvidas, a seleção brasileira, o cargo de técnico já é uma posição que naturalmente desgasta o treinador. E o posicionamento do Tite, no caso Neymar, desgastou muito mais. Porque a impressão que passa é que o Tite protege, passa a mão na cabeça do Neymar, muitas vezes não faz as críticas que o Neymar merecia ouvir. Tanto que tem até um vídeo depois da classificação para a final, né? O Brasil bateu a Argentina por 2-0, que o Tite dá um abraço caloroso no Neymar, comemora, levanta ele. É claro que essa relação entre técnico e jogador é muito legal e o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira. Mas às vezes parece que falta o Tite ser um pouquinho mais rígido, né, com o Neymar, tanto que o Neymar vem tendo vários episódios que muita gente não aprova. Eu particularmente não aprovo, imagino que você não e boa parte do torcedor. Mas é um jogador de muita qualidade. A gente trouxe aqui dois personagens que conversaram com a imprensa nas últimas horas, Denise. O primeiro deles é o Alexandro. Ele foi titular contra a Argentina na lateral esquerda. Ele disputa uma posição no time com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz sofreu um desconforto na coxa, passou por tratamento, ficou no banco de reservas no último jogo e os dois disputam essa vaga, né? O Tite não está 100% certo ainda, convicto do time que vai a campo neste final de semana. E o Alexandro falou o que muda na seleção brasileira com ele como titular ou com o Felipe Luiz.
Somos jogadores aí que somos bons na marcação, que apoiamos bem também na fase ofensiva. Óbvio que cada um tem suas características, mas o mais importante é o coletivo. É que o grupo todo estamos entrosados e tenho certeza, independentemente quem jogar, não vai mudar o estilo de jogo.
Aí então a participação do Alexandro. Outro personagem, Everton Cebolinha, que vem sendo titular na ausência do Neymar, né? Muita gente elogiando o Everton Cebolinha, apesar dele ter ficado um pouquinho apagado na partida semifinal diante da Argentina, até foi substituído no intervalo. E o Everton Cebolinha projeta esse duelo diante do Peru, né? Muita gente coloca a seleção peruana como uma azarona. De fato, o Brasil é favorito, só que o Peru não pode ser subestimado. O Everton Cebolinha fala sobre o adversário de domingo.
E assim como a gente, cresceram no momento certo da competição, desde da nossa última partida contra eles, uma equipe que modificou, né, até a maneira de jogar e veio crescendo dentro da competição, creio que no momento certo, não chega nem a ser nenhuma surpresa, porque eles fizeram grandes jogos assim contra a gente também, eles vinham bem antes de tomar aquele primeiro gol, né, creio que pelo gol ter saído de uma forma rápida, acabou que abalando a equipe deles, mas a gente sabe da qualidade e da dificuldade que vamos enfrentar.
Aí então a participação do Everton Cebolinha, que deve sim ser titular no jogo de domingo, apesar de ter sido substituído contra a Argentina no intervalo. Algumas notícias vindas do departamento médico. O Alisson ontem fez um treino específico porque ele sente dores ainda devido a uma queda que ele teve na partida semifinal. O Felipe Luiz também faz um trabalho específico, deve estar 100% à disposição do Tite para o jogo de domingo. O Fernandinho já treina normalmente e o William está fora. Ele teve uma lesão muscular, não estará à disposição aí do técnico da seleção brasileira. Daqui a pouquinho, mais dois personagens vão conversar com a imprensa e depois disso, treinamento, penúltimo treinamento do Brasil antes da final deste domingo, treino fechado, o técnico Tite fará mistério, Denise.
Então, vamos aguardar, né? Sim. É isso, da torcida brasileira, claro, na última hora, a gente, mesmo quem não estava muito empolgado, acaba torcendo, né?
É verdade, né?
Ganhou uma vez, tem que ganhar de novo.
O torcedor brasileiro já esteve mais lado a lado com a seleção brasileira. Nos últimos tempos, isso ficou um pouquinho... os torcedores ficaram um pouquinho mais afastados. De qualquer forma, é final e tenho certeza que muita gente que não acompanhou durante toda a competição provavelmente acompanhará na decisão de domingo.
Obrigada, então, André. Muito obrigada.
Abraço.
2:30, agora nós vamos a Brasília, vamos conferir as novidades de lá no pós-aprovação da reforma, pelo menos na comissão especial. Luciana Verdolim, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde também aos ouvintes. Com relação ao jogo, o presidente Jair Bolsonaro vai domingo para o Maracanã. Disse que pretende também descer ao campo, como tem acontecido nos outros jogos que ele tem participado, e prometeu que pretende levar aí o ministro da Justiça, Sérgio Moro, com ele a essa partida final. Agora, voltando aqui a questões da reforma da Previdência, hoje o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez comentou o assunto, participou de uma solenidade militar aqui em Brasília. O major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara, ele até explicou a questão, disse que a negociação ainda não está encerrada, que eles confiam ainda de mudar regras para a Polícia Federal. O que está decidido são a Polícia Militar. A Polícia Militar realmente vai ter regras diferenciadas à Polícia Federal. Isso ainda vai ser discutido.
Resumindo, a União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar de aspectos, normas gerais de aposentadoria, e depois os estados vão legislar sobre questões específicas.
presidente Bolsonaro, Denise, ele diz que vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para decidir essa questão dos policiais federais. O governo, apesar aí do presidente Bolsonaro ter sido praticamente ignorado ontem na comissão especial, que ele fez pelo menos dois apelos aos parlamentares que mudassem as regras para os policiais federais. Ontem ele admitiu que o governo teria errado ao incluir os policiais na reforma da Previdência. Hoje ele voltou a dizer que a questão ainda não está encerrada, que vai conversar com todo mundo. Presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que quer o empenho também do ministro da Economia, Paulo Guedes, e que é preciso resolver, se não for na Câmara, que se resolva no Senado Federal, a questão dos policiais.
Temos certeza que podemos ainda corrigir possíveis, não digo injustiça, né? Mas possíveis equívocos que, porventura, ocorreram até o momento.
Vale lembrar, Denise, que entre os policiais que o presidente trabalha para que eles tenham regras diferenciadas, estão incluídos, inclusive, os policiais lá do Congresso Nacional, a chamada Polícia Legislativa. Por isso, tem muita repercussão negativa, tem muita resistência lá no Congresso, principalmente do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, porque o temor, né, Denise, é de que abra uma exceção para os policiais, daí a pouco todas as outras categorias vão também querer regras diferenciadas, aí a reforma da Previdência acaba não tendo o impacto pretendido pelo governo inicialmente. As conversas continuam, há uma sinalização de que o presidente da Câmara tem conversado com o governo e tem uma ideia de votar no primeiro e no segundo turno lá na Câmara dos Deputados ainda na semana que vem, tenta fazer um acordo para não ser necessário interstícios entre uma votação e outra. Mas tudo isso, o presidente Bolsonaro diz que vai acompanhar de perto e está de olho nas negociações.
Luciana, na verdade, há uma pressão muito forte de cobrança em cima do presidente Bolsonaro, até pela bancada, né? Vamos esquecer que ele é militar, né? Então tem uma proximidade maior, as polícias, de modo geral, o apoiaram muito, né? E ele tem apresentado várias propostas que seguem exatamente o que ele prometia na época de campanha. Agora tem todo um discurso e um posicionamento, por exemplo, da equipe econômica em defesa do fim de privilégios no que se refere à reforma da Previdência. Ele chegou a falar quase a injustiça, mas não é bem injustiça. Agora, o que seria injustiça na reforma da Previdência se mudar as condições para todo mundo e da mesma forma e todo mundo tendo o mesmo tipo de condição para se aposentar depois, né, Luciana?
É uma questão complicada e até por conta disso enfrenta resistência lá no Congresso. Se dependesse, o que os policiais estão dizendo? Se dependesse do presidente da República, eles teriam regras diferenciadas, estão até reclamando que os ministros não observam o que o presidente manda. Então, há um posicionamento realmente complicado. Pelo presidente, as regras seriam diferenciadas. Agora, é aquele velho problema, né? O discurso inicial era de que a reforma seria igual para todo mundo, não teria diferença e todo mundo se aposentaria da mesma forma. Agora, não dá para mudar esse discurso. O presidente ainda continua dizendo que todo mundo tem que dar parcela de contribuição, mas, ao mesmo tempo, defende regras bastante diferenciadas para os policiais, porque se for aprovada a ideia aqui que saiu do Palácio do Planalto, os policiais federais, eles mantêm a integralidade e a paridade com o pessoal da ativa, que já caiu na reforma de 2013. Então, assim, são mudanças. É uma benesse realmente muito grande. É um privilégio, sim, se isso for mantido lá no Congresso Nacional. Mas as conversas continuam. O presidente diz que está acompanhando, diz que vai conversar com o Rodrigo Maia, mas, pelo visto, Maia não está dando muita confiança para esses apelos aqui da presidência da República, não. O ministro Paulo Guedes também não tem feito força para aprovar isso lá no Congresso, não.
E, Luciana, é preciso lembrar também que, no caso das polícias, as reclamações também estão muito relacionadas ao fato de ter um projeto separado para os militares, que eles até vão ter a cota de contribuição deles em relação à reforma da Previdência, mas vão ter a compensação com um plano de carreira, né? Então, vai haver condições bem mais favoráveis, tanto que, de início, praticamente não tem resultado fiscal para as contas públicas a alteração que se pretende, né?
Esse envio de um projeto diferenciado para as carreiras militares, para as Forças Armadas, desde o início, né? A gente, quando foi divulgado lá no Ministério da Economia, o próprio Ministério, os próprios técnicos, eles tiveram dificuldade em explicar as medidas, tiveram dificuldade em justificar o porquê os militares estariam aí com regras tão diferenciadas. Aí os comandantes militares estavam lá para dar um apoio e justificar o porquê que eles teriam que ser diferentes. Então, foi um constrangimento, foi um desgaste grande para o governo. É bom a gente lembrar, né, que lá no Congresso Nacional eles disseram que só começaria a analisar a reforma da Previdência depois que chegasse o projeto dos militares, mas foi uma exigência do próprio presidente da República, como o presidente quer mudar agora a questão das polícias, do pessoal da segurança pública. Não tem muita sinalização de que os pedidos serão atendidos, não. Se depender do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, essa questão não avança. Agora, no plenário, né, Denise, a história pode mudar completamente. E é isso que o próprio presidente está contando, de que lá, quando for votar no plenário, a história mude. Mas vamos ver. Isso vai ter que esperar a semana que vem. A expectativa, oficialmente, a ideia é votar em primeiro turno amanhã, na semana que vem, segundo turno, na outra semana, véspera do recesso. Aí existe uma possibilidade de votar em dois turnos na semana que vem. Tudo vai depender da boa vontade lá no Congresso Nacional.
Tá certo, Luciana. Uma boa tarde para você. Bom final de semana.
Ô, Denise, para vocês também.
São 2:37. Nós vamos falar mais de Previdência. Agora nós estamos em contato com o economista Paulo Tafner, que é um dos maiores especialistas em Previdência aqui no país. Paulo Tafner, boa tarde.
Boa tarde, Denise, a você, a todos que nos veem aqui. Muito feliz em estar no seu programa.
Bom, Paulo, como é que você avalia o resultado que nós tivemos até agora em relação à reforma da Previdência, o texto que foi aprovado pela Comissão Especial?
Eu acho que foi um momento de vitória relativa, porque boa parte do projeto foi preservado. Isso é importante, porque estabeleceu-se finalmente uma idade mínima para todos os trabalhadores, definiu-se o término da aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma marca enorme do nosso sistema em termos de desigualdade e injustiça. Alguns benefícios foram melhorados, como o benefício de pensão, a acumulação de benefícios. Agora, obviamente, deixamos de lado algumas coisas que são importantes também. Eu diria que a reforma, o relatório aprovado, né, ele trata do passado, ele não trata do futuro. Então, nós em breve teremos que voltar a tratar da questão previdenciária com os olhos do futuro, não mais com os olhos do passado. Isso, obviamente, se não for aberta uma temporada de que eu chamo de resgate de privilégios, a começar pelos por isso que vocês estavam falando ainda há pouco, que é o resgate de privilégios de algumas categorias profissionais.
Agora, Paulo, tem a questão dos estados e municípios também, né? Sempre se tem alguma expectativa quanto à possibilidade de inclusão. Isso seria importante porque eles convivem com rombos imensos, sistemas muito deficitários das pensões e aposentadorias aí dos servidores estaduais, não é? E acabou ficando fora, né?
Sim, a questão dos estados e dos municípios é uma questão de natureza diferente. O que nós presenciamos no Congresso é que vários governadores deste país, eles, apesar de quererem ter de bandeja a reforma, manifestavam-se contra a reforma e alguns fizeram até manifestações contra a reforma previdenciária. Mas a boca pequena, quando conversavam com o ministro Paulo Guedes e com outros ministros, estavam muito esperançosos que a reforma fosse aprovada também para estados e municípios. O fato é, Denise, que eu costumo dizer, nós moramos em uma cidade, nós recebemos serviços do município e dos estados, praticamente nada da União, porque, afinal de contas, o ensino fundamental quem presta é o município, o atendimento básico de saúde também é o município, quem dá a educação média é o governo do estado, quem dá segurança pública é o governo do estado, quem dá atenção à saúde é o governo do estado. de modo que não aprovar reforma para os estados significa ter um jogo político muito deletério sobre as costas da população. A gente tem que sempre lembrar que já temos 5 unidades da federação que não estão pagando salários, aposentadorias e fornecedores em dia. A tendência é que esse número aumente ainda mais ao longo desse ano já. De modo que quem paga a conta de uma bobagem política acaba sendo o cidadão, que afinal de contas paga os seus impostos e não está tendo de volta os bens e serviços que supostamente os municípios e o Estado deveriam oferecer a eles. É uma pena que nesse jogo político quem mais padece seja a população, o eleitor secundariamente, e, enfim, a comunidade, sobretudo a mais pobre, aquela que depende dos serviços públicos, porque os segmentos médios e altos, Denise, não têm os seus filhos na rede pública de ensino, não usam a rede de hospitais pública, tem plano de saúde, e nos segmentos mais de renda mais alta ainda, tem a própria segurança particular. Então, eles não dependem dos serviços dos estados. Quem depende são as camadas mais carentes da sociedade, que é quem vai mais sofrer com o fato de estados e municípios ficarem de fora da reforma. Os governadores terão que fazer as suas próprias reformas, se não se chegar a um entendimento durante a votação no plenário. E aí é bem difícil, porque as assembleias muitas vezes são avessas à proposta que o governador vier a apresentar, como recentemente a gente viu aí no município de São Paulo. O prefeito apresentou uma proposta e posteriormente ela foi completamente mutilada. Enfim, é isso que a gente vai ver. Enquanto isso, o povo paga imposto e o seu imposto não volta para ele sob a forma de bens e serviços. Até quanto vai durar, eu não sei.
Agora, Paulo, a gente percebe que a sociedade, de modo geral, comprou a ideia da necessidade da reforma, porque foi muito discutido, isso foi muito explicado. Não dá para se conviver com o rombo que o governo tem de lidar aí nas finanças. Sabemos que ele não tem menor fôlego para investir, para estimular mais a atividade econômica num momento complicado. Então, é só um exemplo do que o desequilíbrio fiscal faz com a economia. Agora, eu percebo também que muita gente que ainda vai se aposentar não sabe exatamente o como que vai ser essa transição. E nós temos algumas alternativas aí que não deixaram uma transparência muito grande assim, uma coisa muito fácil de entender, né? Quando a pessoa pega, olha, quanto que eu vou trabalhar mais, como é que vai ser essa questão da idade, ficou meio aberto isso, né?
Como são várias regras, obviamente que pode gerar alguma confusão, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que se o nosso povo foi capaz de entender as tablitas, lembra das tablitas? Das conversões de preços, enfim. Ele é bastante criativo e inteligente para entender a regra de transição e, na verdade, muitos já entendem. Mas isso não significa que não se deva sempre voltar a esclarecer. As regras básicas de transição são dadas da seguinte forma. Para aqueles que estão muito perto de se aposentar, ou seja, estão até 2 anos da aposentadoria, esses vão ter um pedágio, eles vão pagar, se falta 1 ano, ele vai pagar 1 ano e meio, é assim que é o pedágio, ele vai pagar 50%. Se ele tiver além de 2 anos, então o que ele vai fazer é somar os pontos, a idade que ele tem mais o tempo de contribuição. E tem que somar, se for homem, 96, se for mulher, 10 pontos a menos. E esses pontos vão subindo ao longo do tempo. Até que, depois de 10 anos, o que vai prevalecer exatamente a idade mínima de 65 anos para homem, 62 para mulher, exceto aquelas categorias especiais, entre as quais os polícias, os professores, eles terão idades diferenciadas, segundo o relatório. Obviamente que eu espero, torço, para que não seja aberta mais nenhuma exceção em qualquer tipo de concessão a qualquer categoria no Brasil. Nós ainda melhoramos muito, certamente, se aprovado esse relatório, mas ainda nós vamos ser um dos poucos países do mundo em que um certo trabalhador se aposenta com 65 anos e um outro certo trabalhador se aposenta com 10 anos menos, não são 4 anos, 5 anos, são 10 anos menos. Então, estaremos mais iguais, é verdade, porém ainda há um longo caminho para que todos convivam para aproximadamente a mesma idade, independentemente da sua inserção laboral.
Bom, Paulo, agora é esperar que passe pelo plenário também, né, da Câmara e depois chegando ao Senado, quem sabe terceiro trimestre, é isso? Lá para setembro?
Eu acho que na Câmara, estou muito esperançoso, porque eu tenho visto que, independentemente de movimento aqui e ali, o que eu tenho visto é que o presidente da Câmara está muito empenhado em andar, o ministro Paulo Guedes está muito empenhado em fazer andar, apesar de não ser um parlamentar, enfim, tem o seu peso. O próprio secretário Rogério Marinho está muito dedicado à questão, é um bom negociador, sempre foi político, enfim. Também o relator da matéria teve um papel importante. Então, eu vejo que a Câmara está dando uma demonstração de maturidade bastante interessante. E é necessário que agora a gente se debruce sobre este relatório, não tenhamos uma quarta versão, uma quinta, uma sexta, porque isso é que nem trabalho final de curso, a gente entrega, depois que a gente lê, a gente vê que tem que mudar um monte de coisa, mas isso é para o futuro. Então, eu acho que agora é hora de votar este relatório, sem qualquer delongo, demora, e sem que a gente seja atropelado por surpresas corporativas ao longo do processo. Afinal de contas, essa é a reforma que será batizada como reforma do presidente Bolsonaro, como foi a reforma do presidente Fernando Henrique e também a do presidente Lula. O que não pode é que a gente, o próprio autor, acabe criando dificuldades para aprovação do seu próprio projeto.
Nós conversamos com o economista Paulo Tafner, que é especialista na Previdência. Paulo, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde a você, a todos os seus ouvintes e espectadores, e bom final de semana a todos.
Realmente. 2:48 e nós tivemos novos vazamentos aí de supostas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores, o procurador Dallagnol. A Veja coloca como capa da revista deste final de semana. E Daniel Lian tem mais informações sobre isso. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Exato. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje rebateu, né, esses diálogos divulgados pela revista Veja e também pelo site Intercept. Novas mensagens, supostas mensagens, acabaram sendo divulgadas e ele já fez comentários sobre este assunto. Ele, então, juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, em conversas com o Deltan Dallagnol, procurador, coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. De acordo com a reportagem, o agora ministro teria alertado sobre a inclusão de uma nova prova num processo contra um operador de propina e orientado o MPF sobre as datas das operações. Uma delas ligada à ação contra o pecuarista José Carlos Bunlai. E ele também teria feito pressão contra a negociação de uma delação premiada do deputado cassado Eduardo Cunha. O ministro disse que o conteúdo disso tudo pode ter sido adulterado.
Daniel, e nós tivemos várias trechos aí destacados pela revista Veja, né? Sérgio Moro, dessa vez, ele respondeu de uma forma mais detalhada, inclusive pelas redes sociais, no Twitter dele, dá para checar isso daí. Uma das trocas de mensagens, essa que você se referia à questão das provas, Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Força-Tarefa em Curitiba, teria avisado a procuradora Laura Tesler, que Moro teria avisado sobre a falta de uma informação na acusação contra um réu acusado de ser um dos principais operadores de propina no esquema de corrupção da Petrobras. O réu, de acordo com a revista, era Ziv Skornik, que é representante da Keppel Fels, estaleiro que tinha contrato com a Petrobras. No caso de Ziv, Moro disse que tem um depósito em favor Eduardo Musa, e se for por lapso que não foi incluído, ele disse, de acordo com a revista Veja, receber amanhã e dá tempo, isso é bom avisar ele, teria escrito Deltan. E Volvê teria escrito a procuradora. Tem um momento também que ele se refere ao ministro Supremo Fachin, né? Nós temos várias partes aí detalhando essas conversas, e Moro foi respondendo algumas delas de uma forma muito mais detalhada, né?
Ele foi respondendo a tudo isso e ele coloca realmente em xeque, ele destaca que pode realmente ter sido adulterado este conteúdo. Vamos ouvir.
Aquele material não foi submetido a uma verificação. Então aquilo ali pode ser parcialmente adulterado ou totalmente adulterado. Às vezes a inserção de uma palavra muda totalmente o significado da frase. Às vezes a atribuição de uma identidade, e às vezes parece que nem o pessoal mesmo que está divulgando essas matérias sabe exatamente quem fala quem ou quem é quem naquelas mensagens, faz uma grande diferença.
Pois é, o ministro ele destacou que isto é uma história requentada, que não vão encontrar nada e que tudo está sendo divulgado de forma sensacionalista.
O que eu repudio, essas mensagens, na hora de respeito à liberdade de imprensa, têm sido divulgadas aí com um extremo sensacionalismo, fora do contexto, com deturpação do conteúdo, além da possibilidade de adulteração. As próprias mensagens que a revista Veja divulgou ontem, hoje, né? Se tivesse me ouvido primeiro, eu não posso confirmar a autenticidade, mas posso verificar fatos que dizem respeito àquelas mensagens. Então vejam, a revista fala que eu mandei uma mensagem pedindo urgência do Ministério Público para se manifestar sobre um pedido de revogação de prisão preventiva. É urgente. Uma mensagem que é dia 17 ou 16 de fevereiro, dia 19 de fevereiro começa o processo judiciário. Se aquela mensagem é autêntica, o que eu estaria pedindo? Olha, preciso da manifestação do MP para decidir o pedido de revogação da prisão preventiva. O que, que tem de ilícito numa mensagem dessa espécie? Pelo contrário, é uma preocupação com a necessidade de decidir a questão rapidamente antes do processo judiciário. E essa mesma pessoa, isso a revista esquece de dizer, essa mesma pessoa, eu coloquei essa pessoa em prisão domiciliar, alguns meses depois, contra o pedido do Ministério Público.
Pois é, o ministro, ele diz ficar chateado por ter a sua privacidade invadida, mas ressalta que não tem medo de nada e que quer até que apresentem, ele desafia as pessoas a apresentarem todo o conteúdo.
Eu fico chateado porque é uma violação da minha privacidade, explorada de maneira sensacionalista. Então estão dando laço a um crime. Agora, a minha postura inicial sempre foi clara. Eu não tenho medo do que tem isso aí, do que eles eventualmente têm. Inclusive, ao contrário, digo, apresentem tudo. Não tem problema nenhum.
Pois é, ele diz que agiu com extrema convicção de que teve totalmente lisura neste processo. O ministro diz que há um revanchismo, que ainda sofre ataques até hoje. Ele participou de um evento aqui na capital paulista e foi questionado se seria até candidato à presidência da República. Ele desconversou, disse que o candidato natural seria a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. Denise.
E hoje, logo cedo, como eu falava, ele respondeu no Twitter, e ele, para chamar uma nota, que foi uma nota que ele chamou de nota à imprensa, que veio através do Ministério da Justiça, no site do Ministério, ele escreve assim, abaixo nota sobre mais um falso escândalo baseado em supostas mensagens obtidas por meios criminosos. É assim que ele classificou. Agora, vai ficar circulando no final de semana, né? Todo mundo vai ler um material muito grande, né, com várias conversas, algumas envolvem até o apresentador Fausto Silva, né, que ele teria recomendado que os procuradores fossem mais claros, tivesse uma linguagem mais simples na hora de fazer a apresentação. Ele pode ter falado como jornalista, né? Na verdade, ele se rebuscava de vez em quando, você não entendia bem aquela conversa, mas é isso, né?
Ele teria falado para falar a linguagem do povão, né? Seria isso daí que acabou sendo divulgado. Claro, um comunicador, o Fausto Silva, e fala diretamente ao público, mas isso tudo ainda está sendo aí apurado, enfim, averiguado, e o ministro aproveitou para se defender, mas como você bem ressaltou, muitas pílulas ainda virão aí pela frente, né, Denise?
Exatamente. Daniel, muito obrigada, 2:55, agora a Natasha Mazzaro tem mais informações sobre as chuvas e os transtornos que provocou aqui em São Paulo nesta madrugada. Natasha, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Exatamente, Denise. Muita chuva desde ontem aqui na capital paulista. A cidade de São Paulo registrou o recorde histórico de chuva para o mês de julho no período de 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 123,6 milímetros entre quinta e sexta-feira. O temporal atingiu a capital paulista após a cidade ficar 28 dias sem chuva. Esse volume representa o recorde de toda a série histórica para o mês de julho em 76 anos de observação. A chuva que começou a atingir São Paulo na madrugada de quinta-feira causou problemas no trânsito da capital. No começo da manhã de hoje, havia alagamentos e interdições na Marginal Tietê e também na rodovia Anhanguera. Até o rodízio municipal de veículos foi suspenso na manhã de hoje por causa dos pontos de alagamento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, ao meio e meia terminou o estado de atenção para alagamentos na Marginal Tietê, mas o tempo segue encoberto, com sensação de frio e sem chuvas significativas. Denise, agora são 7 pontos de alagamentos ativos na capital paulista, mas todos são transitáveis.
É, e passado esse período de chuva, a promessa é que vem mais frio para São Paulo, muito frio, recorde, inclusive, a previsão que se tem para esse sábado é que possa chegar a mínima 5, 6 graus.
Exatamente, Denise. Então, olha, tirar o casaco do armário, se cobrir bastante nesse fim de semana, porque vai fazer frio.
É, o sol pelo menos esquenta um pouquinho a rua e a gente vê que o tempo já está limpando um pouco. Rio de Janeiro também com tempo muito nublado hoje. No sul, alguns pontos com neve. Então, foi uma onda que atingiu mesmo. O inverno chegou, mas aqui em São Paulo é exceção, é inverno com chuva, né? Porque não é normal nessa época.
Não é normal, é uma época geralmente que é seca, né? Mas veio com chuva e veio trazendo muito frio.
Exatamente, obrigada Natasha. 2:57 e agora a participação de Vitor Brown. Oi, Vitor.
Oi, Denise, boa tarde a todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, veio aos estúdios da Jovem Pan hoje, ele participou agora há pouco do programa Pânico e falou, claro, sobre reforma da Previdência. Maia foi questionado sobre os protestos de deputados do próprio PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, contra o governo por causa das negociações envolvendo policiais na reforma da Previdência. Pelos destaques aprovados ontem, ficou de fora aquele destaque que garantiria para os agentes de segurança regras mais flexíveis no caso da aposentadoria. E aí Maia disse que os deputados do PSL precisam entender que Bolsonaro não é mais presidente de sindicato. Vamos ver.
É, mas os deputados são, do PSL geralmente são de primeiro mandato, precisam compreender que o presidente não é mais o presidente do sindicato da segurança pública na Câmara dos Deputados. Claro. Ele agora preside o Brasil e precisa dar solução, e eu não acho. E não acho mesmo. A gente tentou até construir um acordo a pedido do presidente, apesar de eu não era a favor, mas para a gente tentar gerar uma harmonia, não dá para dizer que 55 anos... está velho para se aposentar. Não dá para dizer que trabalhar mais 3, 4, 5 anos é um problema para uma pessoa que está com 49.
Maia falou também sobre a corrida eleitoral de 2022. Parece que está longe, mas as negociações já começam, avançam, e o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, integrante do DEM, falou sobre a possibilidade de que João Dória, governador de São Paulo, do PSDB, migre para o DEM para que concorra à presidência da República. Maia diz que, se Dória for mesmo para o DEM, é um candidato viável. Vamos ver.
O governador de São Paulo é sempre um pré-candidato muito forte. E ele faz um grande governo, do meu ponto de vista. Começou o governo de forma muito, muito competente, formou um belo secretariado. PSDB, eu acho que seria um caminho natural a gente poder estar com Dória. Como também pode ser natural a gente estar com o Luciano Huck, se ele resolver ser candidato.
Aí a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entrevista completa dada ao programa Pânico, você encontra no YouTube no canal do Pânico.
Muito obrigada, Vitor. Mais uma informação antes de encerrarmos. A Justiça Federal de São Paulo ratificou o recebimento de uma denúncia feita pelo ex-procurador da República, Rodrigo Janot, contra o deputado Aécio Neves e o tornou réu, não é, por obstrução. A tentativa de obstrução, réu por corrupção passiva e tentativa de obstrução judicial das investigações da Lava Jato. A acusação foi feita a partir das delações de Joesley Batista, do grupo JF, que afirmou ter pago propina no valor de R$ 2 milhões de reais.